Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta com o Paraná de hoje, recebendo o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira. Secretário, eu recebi algumas participações de colegas de emissoras de rádio do interior, por exemplo, tem o Zé Maria Ferreira, que fala lá de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, tem o José Adão, que fala dos Campos Gerais, da região de Arapoti, e também o Ademir Hansen, do Sudoeste. Os três, praticamente, registram a mesma situação. Grande número de roubos, a ação da marginalidade acontecendo com frequência, e eles dizem, ó, o policiamento é pequeno, falta efetivo, falta viatura, o que é que pode ser feito, o que é que a Secretaria de Segurança pode fazer para melhorar a situação dessas regiões, que é uma reclamação mais ou menos comum de todas as pequenas cidades do interior do Paraná, secretário.
Recorrente, Tony, recorrente. Nós já estamos fazendo, o nosso governador Beto Richa foi muito firme ano passado no repasse de 103 milhões para equipamentos, que eu vou detalhar para vocês, e na contratação de 3 mil policiais militares. Então agora os suplentes, a última turma de suplentes já está sendo chamada, vai passar pelo processo de treinamento e vai para as ruas. Mas acabamos de ter formaturas no estado inteiro de novos policiais militares e bombeiros militares. O que na verdade é serviço público, existe a necessidade de repor, que eventualmente com afastamento, aposentadorias, afastamentos eventuais, esse efetivo acaba sendo dilapidado com o tempo, né? Então é necessário contratar e nosso governo tem sido bem enfático na hora da contratação dentro dos limites que a legislação permite. Porque existe, então, o limite prudencial, que é a responsabilidade com o dinheiro da folha de pagamento. Nós temos alguns estados do país aí que estão com salários em atraso, estão com policiais fazendo greve, inclusive. Então, um problema muito maior. Então, nós temos conseguido, dentro desse panorama, fazer contratações, mas sempre dentro do limite prudencial. Em relação a viaturas, eu sei que é uma pauta recorrente dos municípios do interior, e emergencialmente, o que nós fizemos no ano passado, também com essa suplementação orçamentária de investimento, foi iniciar um projeto de locação que agora está sendo estendido para o interior também. Estamos com um processo em andamento para locação de 400 viaturas de pequeno porte. Essa viatura é uma viatura de manutenção barata, uma viatura pequena. Ela tem o objetivo de atender 190, quando a cidadão precisa da polícia, ele ter a polícia na porta e fazer o patrulhamento preventivo ostensivo para poder diminuir os índices. Essa viatura vai aplicada nos locais de maior incidência criminal, data e hora. E ela tem GPS, pode ser auditada. Essa é a primeira, basicamente. De outra forma, nós também acabamos de fazer a licitação de compra de 1.200 novas viaturas. Essas de modelo maior. Caminhonetes, picapes 4x4, modelos SUV, que nós estamos comprando para renovar o parque. Uma viatura policial, ela anda muito, ela sofre muito desgaste. A partir do segundo ano de uso, ela já está sendo ressuscitada e com custo de manutenção exponencial. Então é preciso renovar o parque e o governador fez essa suplementação. São 1.200 viaturas que vão ser distribuídas pelo interior do estado inteiro. Então essas prefeituras, em relação a viaturas, elas vão ter um reforço e o policiamento, desde o ano passado, vem sido formado e agora em janeiro ficaram então prontos para o serviço esses 2.800 policiais e com os suplentes agora serão 3.000.
Ou seja, a gente pode cravar para esses nossos colaboradores aqui do interior que a situação vai melhorar.
Exatamente. Em relação ao efetivo, já deve ter observado uma melhora, o efetivo da Polícia Militar. Viaturas já começarão a ser entregues nas próximas semanas, já foram compradas 1.200 e começarão a ser entregues em breve, então os colegas vão receber as viaturas no interior. E a Polícia Civil também, temos um concurso de escrivão em andamento que vai trazer também uma comodidade aí para o atendimento cartorário, e temos uma solicitação de 49 novos delegados também, que está em estudo pelo governo.
Secretário, em relação a armamento, a gente ouve muito falar que o armamento dos bandidos é melhor do que o da polícia. Isso é verdade, secretário? Isso acontece mesmo? Porque a gente tem casos aí em que os bandidos, principalmente essas quadrilhas especializadas em assaltos a bancos, fazem verdadeiras operações de guerra, deixando às vezes a polícia refém com metralhadoras atirando direto no destacamento da Polícia Militar da cidade. Como enfrentar isso, secretário?
De fato, aconteceu, Tony. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, o grande clamor da segurança naquele momento eram as ocorrências de caixa eletrônico na capital, na região metropolitana. Mais de uma ocorrência por noite. E nós fizemos um trabalho forte, baseado nas informações do Departamento de Inteligência, esse órgão de que lhe falei, e conseguimos fazer prender mais de 150 indivíduos envolvidos em estouro de caixa eletrônico em Curitiba e região metropolitana. Por óbvio, essa criminalidade migrou para o interior e encontrou facilidade lá, porque o policiamento ele é feito lá para o problema de dia a dia, problema de uma cidade interior. E aí, usando armas longas, não tem como o policial fazer frente. Então, esse problema realmente existia. Dentro desse investimento que o governador fez de 103 milhões para a segurança pública, nós compramos 8 mil novos coletes balísticos, renovamos os coletes balísticos que estavam realmente com problema também, compramos pistolas importadas, pistolas austríacas, mais baratas inclusive do que a compra que estava sendo feita da indústria nacional, que apresentou problemas, pistolas Glock, são usadas pela Polícia Federal, pelas polícias do mundo todo, de primeiro mundo, e compramos também cerca de 300 fuzis, vulgarmente fuzis, mas são um termo técnico que é carabina 556, que estão sendo recebidas, já foram entregues à Polícia Militar e vão ser distribuídas para o Estado, para fazer o enfrentamento mínimo. Na verdade, o que combate crime organizado é informação e inteligência, ação focada. No entanto, é necessário que os nossos policiais tenham meio de se defender e defender a sociedade.
A gente viu durante o ano passado várias ações de conselhos de segurança pública investindo em armamento, investindo em equipamento para a polícia. Isso é positivo?
Olha, eu de forma nenhuma eu impediria que isso ocorresse. O fato é que nós conseguimos receber essa suplementação, fizemos a compra dessas armas longas e estamos distribuindo. Para mim, um conselho de segurança quer fazer um investimento na polícia, eu acho que é positivo que o faça, nós precisamos sim desse investimento, mas que o faça através de câmeras de segurança, desvio de câmeras com boa qualidade, com sensor de identificação de placas, que alimente um grande banco de dados, que faça o monitoramento da cidade e aí disponibilize essas imagens para o policial. Comprar armamento é um papel do Estado. Se até então nós não estávamos conseguindo fazer, agora nós fizemos. Então o Estado está recebendo, as polícias estão recebendo armas de melhor qualidade, de ótima qualidade. Não existe mais necessidade agora dos conselhos de segurança fazer esse tipo de investimento.
Para finalizar, a gente já falou um pouco aqui sobre as dificuldades que o Serviço de Segurança Pública enfrenta diante de algumas restrições judiciais, de algumas restrições jurídicas. A gente falava aqui durante o intervalo de casos em que o mesmo bandido, repetindo a mesma ação, é preso várias vezes e solto várias vezes. Essa é uma das reclamações do policial que vai para a rua enfrentar o crime. Como é que a gente supera isso, secretário? E isso não está acontecendo só agora. Eu ouço falar, eu estou há 30 anos trabalhando com jornalismo e jornalismo policial faz parte do nosso dia a dia. E isso não muda, secretário. A gente vai viver até o dia em que esse tipo de situação vai acabar, a gente vai ver o bandido que é bandido mesmo preso?
Olha, isso vem da Idade Média. Isso lá, Marquês de Becaria, lá no, dos delitos dele e das penas, na teoria, no tratado dele, já dizia que o que combate a criminalidade não é a gravidade da pena, é a certeza da punibilidade. É o indivíduo saber que ele vai cometer o delito e que ele vai ser devidamente punido. Ele vai ser pego, ele vai ser apresentado à justiça e condenado, seja por qual pena for, seja para 5, 10, 15 ou 20 anos. Isso não é o que está acontecendo. A meu ver, nós passamos por processo aí, e veja bem, a atribuição de legislar sobre direito penal e processo penal não é do Estado, é da União. É diferente de outros países que têm, os Estados têm liberdade para legislar, aqui nós não temos. Mas o nosso governo federal passou, e o Poder Legislativo Federal também, passou por muitas mudanças nos últimos anos. Isso desconfigurou o panorama do processo penal em relação à polícia. Então já tivemos administradores federais que enxergavam a polícia como opressora, enxergava a polícia, o apenado como um perseguido. Então isso foi modificando, foi tirando ferramentas legislativas, foi criando situações. Hoje muito se diz da política de encarceramento. Ok, se nós temos um indivíduo que não foi, como já dissemos, que não praticou um delito com grave ameaça em relação à população, realmente não vamos encarcerar. Mas para isso nós temos que encarcerar o que realmente apresenta um perigo efetivo para a sociedade. Então, esse momento que nós estamos hoje de repensar valores, principalmente na esfera da União, é um momento importante da própria sociedade se dizer, mostrar para que veio. O mesmo indivíduo que participa de uma marcha solicitando a liberação das drogas, depois é um indivíduo que vai assaltado na esquina por um indivíduo que é drogado e que ele precisa daquilo para sustentar o vício dele. Então é preciso uma discussão ampla da sociedade, o que se quer. A segurança pública é um dos aspectos só, é o aspecto de consequência. Todo aspecto social tem que ser discutido. Que tipo de sociedade o país quer, que tipo de país nós queremos deixar para os nossos filhos, né? Quem leva vantagem em se descriminalizar a droga ou tirar o porte de arma como... O porte de arma era crime inafiançável no Estatuto do Desarmamento. Houve legislação, alterações legislativas por alguns interesses, que hoje o indivíduo, se for uma arma de calibre restrito, ele paga a fiança e sai. E para a vítima, não interessa se o calibre é restrito ou não é, se ele está sendo ameaçado com uma 9mm ou com 38, é uma arma de fogo, ilegal, irregular, que está na mão do indivíduo. Então, houve muita modificação durante esses últimos anos em relação ao processo penal e o direito penal em si. Isso tudo precisa ser revisto, mas isso é atribuição do governo federal.
Bom, só quero agradecer em nome de toda a rede AERP pela sua presença aqui, secretário, pelos seus esclarecimentos e desejar, obviamente, sucesso nessa missão que não é nada fácil.
Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer, conversar, a confiança que a população tem. Eu recebo muitas mensagens positivas em relação ao trabalho da minha equipe e agradecer ao próprio governador Beto Richa e a equipe de governo que sempre confia no trabalho técnico que está sendo feito na secretaria.
Conversamos aqui com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, quem a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado, Wagner Mesquita de Oliveira, participando com a gente deste Paraná de Hoje especial sobre segurança pública. Obrigado a você também, um grande abraço e até amanhã.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como vivi esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.